Aleluia. Nós podíamos ficar só com essa mensagem, mas eu gostaria de colocar alguns textos da palavra que nos ajudem hoje a definitivamente fortalecer nossa comunhão com Deus, para respondermos ao Senhor naquilo que Ele nos falou nessa tarde, através desse filme. Não vamos muito tempo, é rapidinho, apenas ler alguns textos juntos. E o primeiro deles é Efésios 3, versículo 14 e 15. Aqui diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Esse texto é muito lido entre nós, e Paulo está falando, na verdade, aqui, que ele se coloca de joelhos para orar pela igreja do Senhor, pela família de Deus. Mais uma vez lendo isto, o Senhor me falou: todas as famílias, toda a família que existe sobre a face da terra, toma o seu nome. E eu queria deixar essa como a primeira palavra desta tarde, assim, aqui, falada por mim, que vocês entendam o que Deus está nos dizendo com muita seriedade nesta tarde, através desse filme e através da sua palavra. Toda a família, nós constituímos famílias e temos como palavra de que a família é um projeto de Deus. Aqui temos solteiros que ainda não têm família, mas vão ter. Aqui podemos ter pessoas que nem conhecem ao Senhor ainda, mas toda a família tem o nome do Pai. Então, a partir desse momento, embora meu nome seja Moacir Adornes e a minha casa chama-se Família Adornes, eu já deixei de lado isto. A minha casa é a casa do meu Senhor e ela é chamada pelo seu nome. E eu queria que nós, em primeiro lugar, colocássemos isso no coração. Que a nossa casa tenha o nome dEle. Porque muitas coisas, muitas atitudes do nosso coração, e algumas vamos ver na palavra agora, tomaríamos diferente se tivéssemos honra com esse nome. E eu observei nesse filme que uma das palavras mais mencionadas nesse filme foi honra. Se vocês vierem a assisti-lo novamente, percebam quantas vezes é mencionada a honra e a honra ao Senhor. Em Malaquias, no capítulo 2, no versículo 2, eu vou ler só essa primeira parte do versículo para entendermos o que estou falando. Nós não vamos tomar muito tempo agora, mas diz assim: ó, se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome. A palavra de Deus aqui está falando conosco sobre honra, honra para o nome do Senhor. Eu acho que essa é uma hora que podemos levantar a mão assim e dizer: Senhor, nós queremos te honrar. Nós queremos te honrar. Te honrar na nossa casa. Te honrar com nossa esposa, com nossos filhos. Honra para o nome dEle. Nós somos invadidos por conceitos familiares. Há muitos livros, há muita coisa. Há um bombardeio de conceitos familiares. Às vezes trazemos conceitos de outras culturas e vamos misturando tudo. E temos versículo para tudo. Mas nesta tarde vamos aprender a interpretar a Escritura vendo onde é que o Senhor tem honra na nossa casa, para que Ele seja honrado em tudo que fazemos. Jeremias capítulo 32, versículo 39. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. O Senhor, nesta palavra, diz que por causa da aliança que firmou conosco e com a nossa casa, nunca deixará de nos fazer o bem. Vocês creem nisso? Eu posso dizer que creio, mas eu tenho tanta coisa que Ele faz por mim que até o meu creio já está tão apalpado em coisas visíveis. Ele é fiel. Ele quer que nós o temamos de todo o coração, para o nosso bem e para o bem de nossos filhos. Provérbios 14, 26. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Olha só, irmãos. Refúgio. Honrem ao Senhor. Há um exemplo de um pai, um exemplo negativo de um pai que hoje não quero comentar, é o Eli, lá em 1 Samuel. Seus filhos se perderam. Seus filhos foram, numa linguagem de hoje, né? Foram criados na igreja. Eles trabalhavam junto com o pai deles. Viviam naquele sacerdócio, estavam lá no templo. No serviço do sacerdócio. Se perderam completamente. A resposta de Deus para Eli foi: e tu? Por que honras os teus filhos mais do que a mim? Então o Senhor quer honra e temor para levarmos adiante o seu propósito dentro da nossa casa. Hebreus 11, 7. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O Noé salvou a sua casa. Não chovia naquela época. Deus falou que havia um temporal tremendo, mandou construir uma arca no deserto. Mas ele construiu. Eu estou lendo esse texto, porque o filme que vimos chama-se Corajosos. Nós precisamos ser corajosos para obedecer ao Senhor e construir uma arca nesse mundo onde todo mundo diz que não vem juízo, que não vem nada. Nós precisamos ser corajosos para trazer o reino de Deus para dentro da nossa casa e confiar no nosso Senhor de que a seu tempo tudo vai se cumprir. Neemias 4. Eu ia ler vários textos, mas vou ler só um, o versículo 14. Mas vamos ler o 11 e o 14. O 11 diz: disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. A palavra do inimigo é essa: é entrar no meio, é entrar dentro da nossa casa, é invadir nossa casa com coisas legítimas, é pegar pais despreparados, é pegar pais displicentes, negligentes, mas bonzinhos, e fazer com que o reino de Deus pare dentro dessa casa e ele possa ceifar a vida daqueles filhos lá adiante. E ainda vai estar do lado dos pais que vão dizer: eu não sei por que aconteceu isso, eu fiz tudo pelo meu filho, pela minha casa. Mas no versículo 14 diz: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Pelejai, lutem, lutem com a espada do Espírito, com a palavra de Deus, lutem. Mateus 24, 43. 42 e 43. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mais um texto. Estou procurando falar pouco e ler mais, para deixar um registro da Escritura na mente de vocês. 1 Pedro 4:7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Olha, irmãos, eu gosto demais destas duas palavrinhas aqui. Eu tenho realmente gosto de ver e saber que está escrito assim. Nós precisamos realmente aprendermos a sermos criteriosos e sóbrios. As duas palavras falam a mesma coisa. Uma mente saudável se movendo para uma coisa saudável. Uma mente saudável se ocupando com um assunto saudável. Ou seja, nossa mente com saúde, cuidando do reino de Deus dentro da nossa casa. Nossos critérios, eles são atingidos com muita violência, por muitas informações. Mas vocês têm a Escritura. Eu queria falar para vocês, varões, se agarrem na palavra de Deus. Leiam muito, e aprendam a discernir o que Deus está fazendo e o que Deus está falando, para que a casa de vocês, aqui já tem, a casa que vão constituir, seja uma casa com o nome do Senhor. Gênesis 18. Uma palavra do Senhor a respeito de Abraão. Esse homem cujo descendente é Jesus Cristo. E nós somos descendentes de Abraão em Cristo. Gênesis 18, 19 diz: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Antes de qualquer coisa que Deus tinha falado a respeito da vida do Abraão, antes que Deus trouxesse ou que realizasse tudo o que havia falado a seu respeito, lhe deu esta palavra: ordena a tua casa, teus filhos, para que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça de Deus. Então há uma responsabilidade muito grande, muito grande. O último versículo do Antigo Testamento, ele fala sobre a conversão. Malaquias 4:6, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Este versículo fala, é cumprido logo em seguida com a vinda do João Batista, e João Batista então começou a preparar o caminho. E quando eu estava ministrando com casais sobre este assunto há alguns anos atrás, eu fui ler isto e li a palavra profética sobre João Batista. E a palavra diz que ele iria preparar o caminho do Senhor. Vocês lembram disso? Bem, naquela hora o Senhor me falou, não alterando nada daquilo que é dito sobre João Batista e sobre a vinda de Jesus, mas eu pensei assim, o último versículo do Antigo Testamento é que o coração dos pais devem voltar, devem se converter aos seus filhos. Os pais precisam se humilhar e pedir perdão aos filhos. Todos nós, adultos há mais tempo, né? Lembramos dos nossos pais e vemos hoje os erros do nosso caráter e transferimos responsabilidades e ainda achamos um versículo bíblico que diz que o fútil procedimento que nos legaram nossos pais. Então nós podemos argumentar que somos assim porque aprendemos algumas coisas erradas com nossos pais. Mas a minha pergunta é, e nossos filhos? Vão precisar usar esse versículo também? Quantas gerações ainda vão ter que usar a 1 Pedro falando do fútil procedimento que nos legaram nossos pais? Então eu quero dizer para vocês, olhem para a vida dos filhos de vocês e preparem o caminho do Senhor, para que quando se encontrarem com o Senhor, seus corações estejam bons, a terra já esteja boa, para que a palavra do reino, a semente que ouvimos ontem à noite, caia em boa terra e nós vejamos um fruto para Deus na vida dos nossos filhos. Amém, queridos? Nossa casa. Nossa casa é uma embaixada do reino de Deus. Vocês concordam? Que bom, concordo. Uma embaixada. A embaixada é aquele pedacinho do país que fica dentro de uma terra estranha, mas que cumpre leis diferentes. Os judeus eram acusados disso. Se vocês lerem o livro de Esther, vocês vão ver o que foi dito lá para começarem a matar os judeus. Ele é um povo que não se sujeita às leis do rei aqui. Eles têm as leis próprias. Minha casa, tua casa, nossa casa é uma embaixada do reino de Deus. Nós servimos e honramos a um Deus que governa a nossa casa. E por isso vamos viver no temor do Senhor. E assim vamos abençoar nossa família. Assim vamos poder cercar nossa casa com esse cuidado da palavra de Deus. Amém, queridos? Como pais de família, vamos vigiar. Eu não sei se tem alguém aqui, porque tanta gente, né? Se tem algum homem aqui que nunca entregou sua vida para o Senhor, nem a sua casa e nem a sua própria vida. Há uma aliança de Deus em Cristo Jesus para a tua vida, meu amado. Deus veio na pessoa do seu filho buscar essa reconciliação contigo, esse retorno à comunhão contigo, e hoje está falando sobre como nós devemos andar na sua presença e mais especialmente como cuidar da nossa casa. Mas se tem alguém aqui que antes de tudo quer acertar sua vida com o Senhor, quer fazer uma entrega para o Senhor da sua própria vida, para então aprender sobre o reino de Deus e como ser conduzido no reino de Deus, então eu queria pedir que ficasse de pé. Como eu não sei se tem alguém assim, por favor, fique de pé. Não te preocupa com os que estão ao teu redor. Amém, querido? Fica de pé. Podem ficar de pé. Fica de pé um pouquinho mais. Aleluia. Temos um aqui já. Tem mais um rapaz lá atrás. Glória a Deus. O amor de Deus por nós é imenso. Ele mandou o seu filho para que o seu governo viesse sobre nossa vida e toda a salvação de Deus viesse. Vamos orar por eles? Venham aqui à frente, por favor. Aqui. Vamos ficar de pé nós. Pode ser que tenha mais um corajoso, já que o nome do filme era Corajoso, né? Glória a Deus. Que bom. Como é teu nome?
Francisco
e André. Glória a Deus. Obrigado por estes dois amados, Senhor. Obrigado por eles. Obrigado por essa decisão que tomam nesta tarde. Nós queremos abençoá-los. Estamos aqui sendo ministrados por Ti para nos arrependermos e para cuidarmos melhor de nossa casa. E o Francisco e o André vêm entregar-se a Ti, render-se a Ti, para receberem da Tua misericórdia e do Teu cuidado. Nós trazemos suas vidas diante de Ti e Te pedimos, Senhor, que agora tome as suas vidas e venha com o perdão sobre eles, sobre Teu perdão sobre a vida deles. E os conduza, Senhor, pela porta do reino, para que conheçam o Teu Filho Jesus Cristo, para que sejam unidos a Cristo e vivam para sempre com o Senhor. Nós os abençoamos agora, nesta continuidade, e queremos cercá-los aqui juntos, para que possamos ajudá-los a crescerem em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos.
Tenho certeza que o Senhor está nos conduzindo ao arrependimento, amém, queridos? E o Espírito Santo colocou no meu coração que algumas pessoas aqui que têm uma situação de família que já passou, entre aspas, o tempo de recuperar os filhos, é mentira. Nada é perdido aos olhos do Senhor. Se teu filho já cresceu, saiu de casa e você fez tudo errado, o Espírito Santo está te dizendo, vai lá, te arrepende. Te humilha, vai pedir perdão, restitui a honra. O Espírito Santo vai te levar a fazer isso. Não aceite que foi perdido, que você fez errado e que agora não tem mais chance. Quando Deus fala, Ele é fiel para cumprir a palavra que Ele fala. E quando Ele promete, não há impossíveis para Deus segundo as suas promessas. Então deixa essa mentira ocupar o teu coração. Não há casos perdidos, amém? Pega essa palavra, isso que Deus está nos chamando a responsabilidade de converter o coração, de honrar o nome dEle na nossa família. Nem que você tenha que sair do estado, pegar um avião, vai atrás do teu filho, vai atrás da tua filha e restaura o tempo perdido. Aleluia.
Vamos orar? Vocês querem orar? Vocês ouviram o Senhor hoje? Mesmo? Aleluia. Uma vez, eu vou contar isso porque acho que vai ajudar. Uma vez eu fui numa casa evangelizar uma família. E eu não sei se a minha pregação não estava muito boa, mas o dono da casa me disse, olha, mas se tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E ele me disse assim, eu falo com Deus todos os dias, Ele me ouve, Ele me responde, Ele me abençoa, então eu não preciso mais ouvir nada a respeito disso. E eu disse para ele assim, olha, eu não vim aqui porque eu estava em dúvida de que Deus não te ouve. Eu vim aqui porque eu tenho certeza de que tu não ouve a Deus. E aí o homem ficou. Então, eu estou contando isso por quê? Porque isso não é só os incrédulos que cometem esse erro. Nós não podemos mais errar. Deus está falando e nós precisamos ouvir o Senhor e nos arrependermos. Amém, varões?
Amém.
A gente olhando daqui só vê homem, né? Não estava acostumado, né? Mas uma bênção. Vamos orar? Vamos orar mesmo? Vamos buscar o Senhor? Vamos fazer assim, não vamos fazer uma oração aqui da frente. Levantem a voz e orem alguns de vocês aí nos cantos todos e vamos clamar ao Senhor por misericórdia sobre nós. Aleluia.